Nesta tarde, em direto, estamos à conversa com Jorge Serafim. É humorista, mas é, sobretudo, um grande contador de histórias. E hoje junta-se a nós para nos falar do livro que acaba de lançar. Chama-se Amar à Vista, tem ilustrações também do próprio. E se à primeira vista parece um livro infantil, na verdade não é. É para todas as idades. É assim, Serafim. Bem-vindo.
É assim. Essa questão está-me sempre a ser levantada, se é um livro para crianças, se é um livro para jovens. Eu acho que ele é muito poético, tem uma mensagem, tem uma riqueza de linguagem que eu acho que se adequa a todas as idades. E quando eu digo isso, não é por ser uma forma redutora de o encarar. Porque eu acho que as crianças, cabe a nós, adultos, professores, educadores, encarregados de educação, ser mediadores do livro e da leitura.
Exatamente, guiá-los também nisso.
Vai aprendendo. Nós recordamos bem, todos nós crescemos com livros que nos marcaram e com as pessoas que nos uniam e nos ajudavam a entender os livros.
Precisamente. Então, E Serafim, diz a capa deste livro, Amar à Vista, escrito num barco de papel, a esperança é quando o amor se põe à espreita. É a sua forma também de espreitar para este novo ano que espera ser significativamente diferente?
Eu acho que, acima de tudo, eu não sei se vai ser um novo ano significativo diferente, porque eu vejo a conversa é sempre voltar à normalidade. E essa normalidade que nós, num mundo muito consumista e comodista, num lado do mundo muito consumista e comodista, essa nova realidade, essa antiguidade dessa realidade, aliás, não é muito. É pessoas muito fechadas nelas próprias. E o livro fala exatamente sobre isso, não é? Sabe, e vós os jornalistas que andam muito atentos ao mundo sabem-no tão bem. Nós comovemos-nos muito quando há aquela taca horrenda e horripilante, aquela tragédia do Jesuí Charlie, o movimento que despontou, mas nós não dizemos Jesuí Eritreia, não dizemos Jesuí Somália, nem dizemos Jesuí Norte de Moçambique. Portanto, nós preocupamos quando o nosso perímetro de conforto, de segurança, começa a ser incomodado, aí sim, aí as lágrimas saem desse perímetro. Então, este livro é um bocadinho isto, é um olhar sobre um mundo que houve coisas que não mudaram, sabe? Se nós pensarmos bem, a questão das pessoas que fogem das convulsões dos seus países e se metem na fragilidade de embarcações com os filhos às costas e tentam atravessar um mar para chegar a qualquer sítio melhor do que aquele, continuou. A pandemia monopolizou todos os assuntos diariamente, mas houve questões que não se resolvem há anos e outras até há décadas, não é? Nesse sentido, é que escrever um livro de alguém, de um barco que vive a angústia de transportar as pessoas e ao invés de dizer, como dizem os marinheiros, sinal de esperança, terra à vista, eu quero que o verbo amar é que esteja à vista, porque muitas vezes as pessoas, quando chegam um lado que pensam, que sonham, que imaginam seja um pouco melhor do que aqueles que deixaram, acontece que encontram intolerância, o medo, o receio, o racismo, e esta mar à vista é, de facto, mais do que encontrar uma terra, que o amor esteja sempre à espreita para o coração dos homens.
Exatamente, e que lá está, a pandemia não anula também essas realidades que, como nos explicava, às vezes parecem muito distantes, mas não são assim tanto.
Não são. Aliás, até acentuou as coisas que foram acentuadas, não é?
Claro, e Serafim, as ilustrações deste livro são também suas? Era algo que já se tinha aventurado também a fazer anteriormente?
Sim, e foi assim, eu apaixonei-me por a literatura infantil juvenil. As pessoas, embora mais me conheçam por ter participado em programas de comédia, em registros de stand-up comedy, né? E a televisão dá isso mediatismo, mas de facto o meu trabalho mais antigo, se quiser, eu há 25 anos comecei a contar contos e a trabalhar em mediação do livro e da leitura quando ingressei na Biblioteca Municipal de Beja.
Onde esteve 12 anos, não é? 12, foi muito tempo.
12 anos.
E conseguiu o Serafim, já agora, deixa-me só perguntar-lhe, aproveitando aqui esta ideia da biblioteca e daquilo que já fazia antes dessa maior visibilidade também proporcionada pela televisão e pelo que fez no stand-up comedy e no humor, conseguiu também com essa maior visibilidade levar mais pessoas à biblioteca, mais crianças, conseguiu levar também outras pessoas que o acompanhavam por causa do humor para os livros?
Atenção, eu comecei muito primeiro nos livros. Essa questão é interessante. Eu depois houve ali um período em que tinha tantas solicitações com conta de outras histórias que eu tive que deixar a biblioteca porque não era compatível com o horário. O humor até aparece depois. Consegui, dessa visibilidade, ir a mais bibliotecas, ir a mais... Mas há aqui um handicap, João Alexandre. Essa pergunta é sempre muito interessante. Porque o humor tem um problema. Eu às vezes não vivo bem com o humor. Porque o humor nas pessoas cria um padrão. E sabe que é difícil nós, quando trabalhamos, eu acho que é muito mais profundo, desculpe os meus colegas humoristas, e bons que há, bom trabalho, mas eu acho muito mais importante o trabalho do mediador do livro e da leitura do que o humorista. E até no aspecto, os agentes culturais discutem muito a questão do apoio à cultura, 1% para o orçamento de Estado, e nós não temos um público para teatro, não temos um público para uma música clássica, se não tivermos pessoas que sejam estimuladas pela leitura. Ler não é sem descodificar os signos, nem só ler um livro. Ler dá-nos uma leitura do mundo, dá-nos uma plasticidade mental para aderir a outras linguagens. Eu não acredito num mundo de cultura que se discuta como se discute, sem que a leitura, sem que as bibliotecas públicas, que foi uma grande conquista, a rede de leitura de bibliotecas públicas em Portugal foi maravilhosa neste país e muitas vezes não se entende que elas, para funcionarem, para serem ativas, para serem interativas com a sociedade, a comunidade para a qual trabalham, elas têm que ter orçamentos para promover atividades, dinamizar atividades e encontrar. Eu, nesse sentido, sofri sempre um bocadinho a confusão do humorista, de fazer um serão de contos. Eu gosto de contar contos tradicionais do mundo inteiro. E há uns que são muito divertidos, um humor extremamente sábio.
Mas sentia que confundiam, em alguns casos, esse conto que poderia ser divertido com uma sessão de anedotas.
Sim, muitas vezes conto contos, inclusive portugueses maravilhosos, muito introspectivos, que são grandes chapadas na vida que os nossos avós e bisavós já contavam, e as pessoas já estão... Contos em que a morte é uma personagem extraordinária no universo do cancioneiro popular, e as pessoas já estavam com um sorriso. Assim, sabe? E chega... Eu cheguei ao ponto, acontece muito a pessoas que fazem humor, de em velórios me virem para dentro da casa mortuária para tirar selfies. E eu dizer que era uma falta de respeito e para ser por arrogante, que na televisão era mais simpático. E então, eu acho que, até como idealista que ainda sou de vida, que um projeto contínuo, diário, de promoção do livro e da leitura é mais importante. O humor faz parte. Conta de outras histórias, também usa o humor, obviamente. Mas... confunde-se um bocado, mas só às vezes aparece como humorista, parece que não tem créditos para ser um bom poeta, um bom escritor. Está sempre à espera que seja isso. E a minha escrita até vai muito no sentido contrário. Eu só escrevi um livro quando comecei na televisão na área do humor, que se chamava Histórias do Serafim, que foi uma encomenda, e temos as suas histórias divertidas. E até criou um fio condutor, quase um romance, com muitos episódios caricatos. E todos os outros livros que escrevi são sempre assim poéticos, de um observador do mundo, um bocadinho às vezes magoado com coisas que não mudam, mas a sua parte do público está sempre à espera da gargalhada, do riso. É sempre um paradoxo, às vezes não é fácil viver com isso.
Imagino que não. E Jorge Serafim já está a trabalhar no próximo livro. O que é que nos pode contar? Como é que foi ocupando também os seus dias em pandemia?
Há bocado falando das ilustrações, só um pequeno à parte. Eu comecei a ilustrar, eu tenho uma grande coleção de livros infantis, tem mais de 1000 de todo o mundo. Eu faço a pandemia, desculpem a expressão, lixou-me um bocado, quando em março começaram a cancelar as atividades, foram quase 300 sessões de contos até ao final do ano letivo, portanto até 15 de junho, mais ou menos, e agora é difícil ir contar às escolas, às vezes que fui, tenho que ir mascarado, é horrível, falta-nos o ar, é abafado, porque damos dinâmica na oralidade e a máscara cola-se à boca, falta-me... Perde-se a expressão, perde-se muita coisa, mas pronto.
Mas se calhar muitos de nós aperceberam-se assim. Disso agora também, não é? Da importância dessa expressão e daquilo que contribui para contar uma história.
Sim. E sabe que eu vou, quando eu bato sempre nesta tecla, do humor e do contador de histórias, eu costumo dizer isso: nós fomos pedir um serão de contos a uma biblioteca pública, pedimos X, acham sempre muito, porque as bibliotecas são municipais, a chefe de divisão na prova, o vereador na prova. Se eu para o mesmo município, no Cine Teatro, for fazer um espetáculo de stand-up comedy e pedir 10 vezes X, é o gajo da televisão e pagam-lhe a refil. Estão a ver a questão que há aqui das prioridades, sem desprimor atenção para os humoristas e para o trabalho que há grandes humoristas e há pessoas que são formidáveis. Mas há sempre esta coisa de desvalorização. Temos um país com uma língua extraordinária, com poetas, com escritores de... Leia-se Gil Vicente e ainda temos o Portugal atual, leia-se César de Queiroz, Aquilino Ribeiro, Antero de Quental, maravilhoso, o Camilo... Essa gente desnudou uma forma portuguesa que ainda hoje se mantém muito apesar das redes sociais. Aliás, acentua-se pelas redes sociais. E deixem-me só dizer que os meus livros estou a pensar no próximo e eu faço edições de autor, divulgo todos os dias nas redes sociais, as pessoas contactam-me por aí e eu explico como é que me podem adquirir o livro e porquê. Eu comecei a terminar um self-made man, comecei a ilustrar livros porque já tenho alguns feitos. Havia um ilustrador que eu gosto muito, meu colega da biblioteca, demorava muito tempo e eu acho tanto, não posso esperar 2 anos para editar um livro. Então comecei eu a observar e digo, olha, eu não sou desenhador, não sou da Belas Artes, mas isto concordo, colo e costura, há de fazer alguma coisa. E a coisa foi, e apaixonei-me também por ilustração. O próximo, edições de autor, porquê? Porque os autores em Portugal muitas vezes as pessoas não têm a noção. Não? Nós vendemos um livro para uma editora, ganhamos 10% do preço de venda ao público, o distribuidor chega a mamar 55% para pôr nas FNAC, nas grandes livrarias.
Portanto, as margens para os autores já não são generosas e depois a isso junta-se o facto de a venda de livros também não ser uma atividade que em Portugal faça ninguém rico, por vezes, não é? Ou pelo menos muitos.
Sim. E cada vez se lê menos, é um problema, mas isso é outra questão. Eu acho que eu, quando trabalho com escolas, está bem que eu não trabalho, vou, faço sessões e venho-me embora, não estou naquele trabalho de continuidade. Mas a leitura, a abordagem à leitura também tem que ser desconstruída. Há uma coisa que eu acho que o ensino nos faz falta, é a musicalidade da língua. Dou-lhes só um exemplo. Estuda-se o conto popular, estudava-se no 10º ano, depois foi retirado e agora dá-se no 9º ano. Estuda-se, analisa-se a semiologia, a morfologia do conto, e isto, a forma como é dada, é uma seca. Se nós visualizarmos, ouvirmos alguém, nem que seja o avô que conta, aliás, essa gente que cresceu com este repertório, se não ouvirmos a língua, as expressões, como os olhos abrem, as emoções que transparecem na dinâmica narrativa, aquilo é secante. E isso é um problema muitas vezes, o ensino está longe, está afastado da musicalidade da língua. Eu digo muitas vezes quando trabalho com secundários, eu digo aos professores, se eles gostam de hip-hop, peguem nas letras de Gabriel o Pensador e vão ver o que é escrever bem. Nós não podemos afastar disso, não podemos ser, o que é que nós fazíamos todos? Esta de Queiroz, damos os maias, comprávamos aqueles livros de bolso Europa América e estava o trabalho feito, era igual, eram 27 alunos a copiar do mesmo livro de bolso e aquilo o professor só corrigiu um trabalho, corrigiu aos 26. Mas há mais ali, há muito mais e temos que trabalhar nisso. E pronto, eu faço, tenho esta vantagem, agora a pandemia cortou um bocadinho as pernas, mas como tenho esta utopia de sou vendedor, distribuidor dos meus livros, mas tenho um prazer imenso, é que eu vou a aldeias, vou a lugarejos, onde moram 10 habitantes e aparecem 30. E se vender 5 livros ou 4, é muito bom, porque ali ninguém vai vender livros. Portanto, ainda é uma envergonha de dizer que sou o vendedor dos meus livros, mas quando eu começo a apontar no mapa os sítios para onde eles já foram, aqueles que eu vendi, é uma geografia extraordinária que me enriquece a mim todos os dias, saber que há uma pessoa, seja numa grande cidade, numa vila ou num lugarejo, uma pessoa que se esforça, tenho certeza que aqueles que querem são aqueles que o querem ler. Isto é muito bonito, eu acho que sou o melhor comerciante de mim mesmo e tenho esta utopia que de facto que este Portugal extremado que anda, basta ver, vocês veem no Observador, põe uma notícia, logo a linguagem, a metralhadora que sai da língua das pessoas, não há um argumento, mas é porque os grandes críticos, os grandes sabedores das redes sociais e críticos das notícias, eles são muito vagos no éxito que têm nas ideias de futuro, e até que eu tenho que ser destilado, por fato, Não há linguagem, as pessoas conhecem. José Saramago dizia uma frase muito bonita: um homem só escreve com as palavras que conhece. E isso é uma frase que para mim diz tudo.
É isso mesmo.
Tem esta utopia de levar o livro e a leitura. E atenção, não é de ideologias, é que o livro construa seres humanos capazes. Pensem só nisto: a humanidade, quando descobre a linguagem, imaginem a riqueza que foi ao descobrir que tinha capacidade para dar vazão às suas emoções e às suas razões. É a linguagem que posiciona e clarifica o homem no mundo, na descoberta do mundo, porque ela começa a nomear o mundo, a sua diversidade, é através da linguagem. Quanto mais nós reduzirmos este espaço, menos capacidade temos de nos expressarmos, de nos humanizarmos. Eu tenho a certeza disso, e notas logo.
Este Amar à Vista, o novo livro do Jorge Serafim, está disponível. Jorge, é entrar em contacto consigo, não é? Para o poder adquirir.
Elas são úteis.
Exatamente.
Através do Facebook, Jorge Serafim Contador de Histórias, ou no Instagram, António Jorge Serafim. E eu, a partir daí, as pessoas fazem transferências e vou ao correio todos os dias, como se diz no Alentejo, com uma machinha de livros debaixo do braço, e envio por correio e pronto. E tem sido muito bonito. Não me importo fazer isto, não. Eu acho também que as tecnologias também nos dão estas, não é só desvantagens, também nos dão estas desvantagens. Elas construíram uma ideia de mercado. Nós podemos ser sujeitos ativos da nossa própria rede de criação. Dá trabalho. Há malta que não, acha que não, que isso é desprestigiar. Eu acho não. Eu acredito muito naquilo que escrevo. Aliás, vocês leram o livro, não leram? Deixei-vos um livro.
Tenho aqui o livro na mão, tenho muita pena de não o conseguir mostrar para mostrar as bonitas ilustrações que tem. Mas
leram, não leram?
Lemos.
Leram. Está bem, pronto. Então eu acredito muito, repare, também faço isto em esta posição perante as coisas, porque eu sinceramente acredito neste livro. E deixem-me só dizer duas coisas ao João e à Ana. Eu inspirei-me nesta história duas coisas. Uma foi no o basquetebolista Pau Gasol, um catalão que joga na NBA, primeiro espanhol jogando na NBA. Ele há cerca de 2-3 anos voluntariou-se para uma ONG que andam de barco recolhendo pessoas no Mediterrâneo. E houve uma imagem que há várias que nos chocam, mas há uma que ele retira uma mulher da água e ela parecia que estava petrificada, estava viva, estava em hipotermia, uns olhos esbugalhados, e ela tinha uma criança que tinha arredado no colo, que já tinha falecido. E ela aparecia, a imagem é que o cantão vê um gigantão de basquetebol com umas mãos enormes a tirar uma mulher, e ela tão fechada, ela não parecia que não abria, não largava a mão da sua criança. E essa imagem tocou-me de tal maneira que eu tive que escrever esta história.
Deu origem a este bonito livro, Amar Já à Vista. O Jorge Serafim foi o nosso convidado de hoje. Um bom ano, 2021, Serafim. E obrigada pela disponibilidade.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada.
Muito obrigado pela vossa atenção.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.